A gente vai falar sobre a mulher. É isso aí, a participação da mulher no cenário político, mas também em relação à sua participação no mercado de trabalho. E a gente vai conversar com a representante do PSD Mulher em Santa Catarina, vereadora em São Bento do Sul, a Carla Hoffmann, que já está com a gente por telefone, e esse vai ser o nosso assunto de hoje. Carla, grata pelo seu tempo aí para falar desse assunto que sempre é relevante. Seja bem-vinda à programação da Cultura FM do Conexão.
Eu aqui agradeço o espaço, porque é pela importância dessa pauta no atual cenário político do Brasil.
Muito bem, Carla, eu começo lhe questionando, né, numa avaliação. A gente aqui sempre tem comentado sobre a participação da mulher, principalmente no cenário político, acreditando que no mercado de trabalho privado esse espaço cresce, apesar ainda dos desafios. Mas qual que é a sua avaliação sobre uma maior participação feminina em relação ao que seria justo, né, em relação ao nosso país?
Sim, a gente tem que observar, né? Eu acho que eu sempre gosto muito de falar em números, né? Porque os números, a matemática é uma ciência exata, e quando os números nos trazem algumas mensagens, eu acho que elas são mais confiáveis. Né? Então, a questão da participação política da mulher, nós temos alguns marcos, e o primeiro deles, a meu ver, são os 92 anos do voto feminino no Brasil, que nós vamos completar agora em 2023, né? Então nós temos mais de 90 anos que a mulher vota no país. Quando a gente olha esse histórico e a gente faz um comparativo com o posicionamento do Brasil, tanto no ranking mundial quanto da América Latina e do Caribe, aí nós vemos que esses números, infelizmente, são muito pequenos, né? Só para que os seus ouvintes e vocês tenham uma ideia, no mundo, num ranking de 155 países, o Brasil é o número 108 em representação feminina na política. E na América Latina e no Caribe, nós somos o penúltimo, nós só perdemos para Belize, nós só ganhamos, desculpe, de Belize, né, que é um país muito pequenininho. Então veja que, embora a gente tenha hoje, né, mais de 52% do eleitorado é do sexo feminino, essa gama de eleitoras, ela não consegue uma representatividade dentro das câmaras legislativas, das assembleias, né, do parlamento como um todo no país, né? A gente pode ver, por exemplo, esse número atual que assume amanhã aqui em Santa Catarina, né? Nós temos a posse dos novos deputados, nós, de 40 cadeiras que nós tínhamos na LESC, né? Nós temos na LESC 40 cadeiras, na atual legislatura, que fica até hoje, 31 de janeiro, nós eram 5 deputadas e caíram para 3. Então, de 40, nós temos 7,5% de representatividade aqui em Santa Catarina. Então, realmente, nós temos ainda um caminho bastante duro, bastante longo a ser galgado para que essa representação feminina ela aconteça da forma efetiva, que é igualar, né, o número de eleitores, quase 50%, então nós teríamos que chegar mais perto da metade das cadeiras dentro do legislativo.
Carla, tem um dado aqui interessante sobre as mulheres são a maioria do eleitorado no Brasil, né? Sim, mais um ano, chegou aí a 52,65%. E o que geralmente se comenta? Uma frase que é muito ouvida: a mulher não vota em mulher. Isso a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, e isso a gente vê no que você retratou aí também, inclusive, né? Por que que esse cenário ele ocorre, né? Por que que pelo número de mulheres que votam, a gente tem poucas que conseguem se eleger, tanto nos municípios, enfim, elas não conseguem mais espaço? Por que que há essa, talvez é uma cultura que ainda tem que ser mudada?
Eu acho que sim, Álvaro, né? Eu vejo que quando a gente enxerga esses números, a gente começa a pensar sobre eles e refletir o que é que está acontecendo de errado, né? Porque essa representação tão grande no eleitorado não chega efetivamente nos parlamentos, né? Não chega nas câmaras municipais e estaduais. A gente consegue olhar através de outros números que também são bastante persistentes dentro do estado de Santa Catarina e em outros estados da federação, que é a questão ainda de uma existência muito grande do machismo, né? E o machismo, ele revela suas faces dentro da violência doméstica contra a mulher dentro de casa, dentro das situações tão grandes que nós temos ainda de crimes sexuais, né, em que a mulher acaba sendo vitimizada. Então, a mulher, ela, ainda nós temos essa cultura machista extremamente impregnada dentro da sociedade brasileira. E os partidos políticos, eles são uma parte, né, dessa sociedade, ou seja, as agremiações partidárias, elas são compostas por pessoas que tem também essa cultura. Então, é a partir de mudanças, às vezes, na legislação, cobrança da sociedade, que nós vamos poder mudar esse cenário dentro da representação política da mulher. Veja, por exemplo, né, a gente teve a lei de cotas. Muita gente critica a lei de cotas. A lei de cotas obriga que os partidos políticos inscrevam para candidatas, pelo menos um terço da nominata tem que ser de mulheres. E ainda assim a gente não consegue eleger mulher. Se nós não tivéssemos pelo menos essa obrigação, muitas vezes nós não iríamos nem ter candidatas mulheres. E daí não teria uma opção para aquela mulher que gosta de votar em mulher, né, que quer se ver representada no parlamento, para que essa mulher pudesse ter um nome feminino para votar. Então, nós temos ainda que vencer muitas barreiras dentro da nossa sociedade, dentro dos partidos políticos, né? Nós temos que cobrar muito ainda para que essa história mude.
Cara, a gente vai partir aqui para o mercado de trabalho agora, né? Porque ainda existem grandes diferenças. Só para fechar essa primeira fase. A gente sabe que existem situações ainda lastimáveis, lamentáveis. Isso ocorre em vários municípios, em vários estados do Brasil, onde essa cota que a mulher tem direito, às vezes, ela é negociada em alguns partidos, em alguns meios. Ou seja, coloca-se lá um nome sem nenhuma pretensão e aí faz a negociação política de bastidores. Isso também é algo que tem que ser lutado para mudar, né? Mudar a cabeça, mudar a maneira de pensar em colocar uma representante da mulher aí, seja em qualquer partido.
É isso, você tem muita razão, assim, de que embora tenha essa obrigação de cotas, Álvaro, a gente tem uma situação que é muito triste, inclusive no estado de Santa Catarina. Eu não vou citar o nome do município, mas nós tivemos a questão de oito anos atrás, nós tivemos um município do estado que teve três mulheres por obrigação de determinado partido, e teve uma das mulheres que não recebeu nenhum voto, ou seja, nem o próprio voto ela recebeu. Um exemplo pleno dessa negociação, ou seja, a mulher recebe mais do fundo partidário, mas ao invés dela investir na própria campanha política, ela repassa esse dinheiro dentro do partido para outros candidatos homens que o partido entende que tem mais chance de chegar. Então, é esse cenário triste que a gente tem que mudar, né? Porque, veja, uma mulher, a mulher se dispõe a não se colocar politicamente, né? E negocia esse espaço que ela tem, que a lei lhe garante, e ela própria não usa esse espaço. Graças, né, a uma medida muito, muito efetiva do Tribunal Regional de Santa Catarina, do Tribunal Eleitoral, foram caçados os vereadores que se elegeram por essa sigla partidária, porque o tribunal entendeu que houve uma burla à lei eleitoral, à determinação da lei, né? E então não contou nem os votos dos homens desse partido, e o partido perdeu, se eu não me engano, na época, duas cadeiras na Câmara de Vereadores. Então veja que embora nós tenhamos lei que obrigue, ainda assim a sociedade consegue de alguma maneira burlar essa lei para evitar a participação efetiva de mulheres com condição, né, de ter voto, de ser votada e de assumir uma cadeira no poder, em qualquer esfera da administração pública.
Muito bem, Carla, em relação à mulher e o mercado de trabalho, a gente sabe que ainda existe muitas diferenças, né? E você acredita que é importante leis que regulamentem o piso salarial para trabalhadores que ocupem os mesmos cargos com as mesmas competências?
Eu acho que eu sou formada em direito, né? Sou advogada, sou professora na universidade, dentro da área do direito, e eu sempre tenho a impressão, assim, né? Eu sempre digo, inclusive para os meus alunos, né? Que a lei, às vezes, ela diz coisas que são óbvias, né? E parece que, às vezes, elas são desnecessárias. Mas, em algumas situações, a lei tem que vir para dizer o óbvio. E eu acho que essa situação que você levantou agora é realmente uma das possibilidades que a gente tem, de que a lei vai ter que vir e vai dizer o seguinte: olha, pessoas que têm a mesma qualificação, homens ou mulheres, que ocupem o mesmo cargo, com as mesmas responsabilidades, com os mesmos tempos, por exemplo, de empresa e de carreira, eles têm que ganhar igual. Isso nos parece, num primeiro momento, óbvio. Só que se você olhar várias pesquisas que nós temos pelo país, em torno, hoje as mulheres, principalmente em cargos de chefia, elas ganham em torno de 30% a menos do que homens, colegas homens, na mesma condição dentro da mesma empresa. Então, eu realmente acho que em algumas oportunidades, né, a gente sempre diz, ah, mas tem lei para tudo, lei para tudo, a lei tem que vir para dizer o óbvio e para dizer para esse empregador, olha, não é possível que você vá manter dois profissionais que têm a mesma qualidade, têm a mesma responsabilidade e que têm salários diversos. E o mercado de trabalho privado, ele também tem que ter essa regulamentação, né? Há um tempo atrás, eu acompanhando algumas pesquisas relacionadas a profissionais de recursos humanos, foram levantadas perguntas que se fazem em entrevistas para emprego de homens e mulheres. Então, para a mulher, se pergunta se ela ainda está em período fértil, se ela já tem filhos, se ela quer ter filhos. Ou seja, não se pergunta para um homem se ele vai ter filho ou não vai ter filho, né? Então, o empregador não faz esse tipo de diferenciação. Então, ainda assim, o mercado de trabalho privado, ele também precisa, né, que a sociedade cobre essa igualdade que, infelizmente, na prática não existe.
Muito bem, estamos com 14, faltando para as 9, com a nossa convidada, a Carla Hoffmann, que é vereadora em São Bento e também representante do PSD Mulher em Santa Catarina. E falando do nosso estado, Carla, como que se avalia a representação feminina, né, em todo o seu teor aqui em Santa Catarina, principalmente avaliando, fazendo uma análise do cenário eleitoral, né, do ano que passou e comparado a outros anos?
Nós tivemos uma participação muito grande de mulheres, né, dentro do cenário na atual legislação, na última eleição, né, que vai refletir agora na próxima legislatura. Infelizmente, nós tínhamos, né, já comentei, nós tínhamos 5 mulheres, né, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e só 3 se elegeram, né? Então hoje a gente tem a deputada Paulinha, a deputada Luciane Carminati, agora me surgiu a terceira deputada que nós ficamos, mas outras deputadas não se reelegeram, sustentaram a Assembleia Federal, também não se reelegeram, né? E a gente, dentro do cenário das eleições municipais, dos 295 municípios que nós temos em Santa Catarina, menos de 10%, que já são 9,49%, são comandados por mulheres. Eu sou de uma cidade aqui do norte do estado, né, de São Bento do Sul. Minha cidade não é uma cidade muito pequena, nós temos aí em torno de 85 mil habitantes. Nunca uma mulher nós temos, faremos 150 anos do município esse ano, e nunca uma mulher chegou a assumir, nem que seja por 10, por 30, por 20 dias, a chefia do executivo municipal. E essa é a história de muitos municípios ainda em Santa Catarina e no Brasil, né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de ver mulheres, né, sendo candidatas a prefeito, a próprio governo do estado, né? Agora a gente teve a felicidade de ter uma vice-governadora mulher, a doutora Marilisa Ben, que me parece que vai ser uma mulher que vai fazer a diferença, né, dentro do governo do estado. A gente tem muita expectativa para que isso aconteça, para que outras mulheres, vendo a atividade das mulheres, né, dentro da política, e mesmo homens, porque eu sempre digo que o voto para a mulher, Álvaro, né, e ouvindo isso aí da Rádio Cultura, não precisa ser exclusivamente da mulher, né, a gente não precisa fazer essa divisão. Aquela pessoa que tem preocupação, por exemplo, com direitos relacionados à família, à criança, ao adolescente, à saúde, à educação, o olhar da mulher, isso é uma comprovação científica, né? Que o olhar da mulher, ele é mais voltado para essas pautas, né? Então, quando você vota numa mulher, você vota também no respeito à igualdade dentro da família, à igualdade de condições de mercado de trabalho, né? A questão da proteção das mulheres empreendedoras. Santa Catarina é um exemplo grande, né, de mulheres que empreendem. Então, há uma importância muito grande de se buscar essa igualdade para que a gente possa ser representada efetivamente, né? Não mais do que os homens, mas na mesma proporção, porque é o que o número de eleitoras nos trazem, né? Então, há um direito de igualdade em relação a isso.
Ok, Carla, a gente chega à parte final aqui, quero te agradecer, né, pelas informações que são sempre bem-vindas à nossa grade de jornalismo, e deixo aí os minutos para suas considerações finais.
Ah, muito obrigada. Primeiro quero dizer, né, ao jornalismo aí da Rádio Cultura FM, parabenizar. É muito importante que sejam cedidos espaços para discussões como essa, né, para que os ouvintes e ouvintes aí que acompanham o seu programa possam refletir também sobre esse assunto. Sempre, né, quando a gente reflete, ouve números, pode pensar um pouquinho, a gente se situa de maneira diferente nas nossas ações. Dizer que a participação política, embora às vezes ela seja meio criminalizada e deixada de lado, é muito importante que as pessoas, né, se engajem politicamente. E agora eu vou falar especialmente para as mulheres, né? Eu sou advogada, sou professora universitária, sou mãe de dois filhos adultos, já moços adultos, e é possível a gente coexistir profissionalmente, politicamente e ainda levar a condição das nossas famílias, dos nossos lares. Então, as mulheres que têm interesse, né, que procurem qualquer partido, qualquer agremiação partidária, eu sou do PSD, mas claro, né, toda a agremiação partidária merece nosso respeito, e que procurem se engajar na vida comunitária, através de associação de moradores, através, né, da universidade, de escolas, porque é através dessa participação que a gente vai reforçar o surgimento de lideranças e de representação política de qualidade dentro tanto do nosso estado quanto do Brasil, para que a gente traga a possibilidade de ter uma sociedade mais fraterna. Então, só meus agradecimentos grandes a vocês pelo espaço e pela oportunidade, e eu deixo meu bom dia, meu abraço.
Tá, então, né, a nossa convidada de hoje, o Paco Barreto, falando um pouquinho sobre a mulher e a sua seu espaço, que ainda deve ser, eu penso assim, cultivado com sabedoria, com participação verdadeira, real, sem negociações, sem negociadas. E eu sim sou favorável à questão de uma mulher que ocupa o mesmo cargo que um homem ganhar o mesmo salário se ela fizer o mesmo trabalho, se for competente. Tem umas que merecem até mais, se for analisar neste cenário também.